Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 11. Abra a Bíblia aí, eu vou dar tempo para você abrir. João, capítulo 10, versículo 11. Pelo menos esse primeiro. Você vai abrir, vai ler aí, vai marcar. João, capítulo 10. Versículo 11 diz assim: Jesus está falando. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor da a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar, baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, obrigado. Esse é o nosso quarto culto. Tivemos tantas coisas boas acontecendo nas três primeiras reuniões. Mas eu te peço agora, nessa noite, esses irmãos que estão aqui agora, vinho novo sendo derramado sobre eles. À medida que lemos a tua palavra, impacta os nossos corações. Muda, transforma, faz aquilo que te aprouver nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Parte 3. E eu quero já de cara começar a dizer para você que a base da nossa fé é essa. Todo crente crê nisso. Jesus ressuscitou. É nisso que nós cremos, é nisso que nos apoiamos. Jesus, ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. E nós cremos nisso não só porque está escrito na Bíblia, mas nós cremos porque essa é uma evidência muito clara. Porque se não houvesse ressuscitado, não existiria Bíblia. Se não houvesse ressuscitado, não existiria igreja. Se não houvesse ressuscitado, eu não teria uma profissão. Eu não teria salário, não estaria aqui hoje, se ele não houvesse ressuscitado. Mas eu quero dar dois motivos muito claros e muito transparentes para você, dos quais nós acreditamos que, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Primeira coisa é que nós acreditamos que pessoas, testemunhas oculares que estavam lá, viram e contaram isso. A Bíblia fala em mais de 500 pessoas que presenciaram todos os fatos da morte e da ressurreição de Jesus e declararam isso, e contaram uns para os outros. Isso chegou até nós. Mas não só estes. Alguns dos seus discípulos também que andaram com ele documentaram isso. Por exemplo, Mateus, que era um ex-coletor de impostos. Tinha provavelmente escribas, que eram uma espécie de escritores a seu serviço. E ele escreveu e documentou detalhadamente toda a sua experiência e narrou toda a jornada de Jesus ao seu lado. Não só Mateus, mas também Pedro, que era um pescador, provavelmente analfabeto. É provável que ele tenha ditado toda a sua experiência para o grego Marcos, um grego, que relatou um dos quatro evangelhos hoje, o evangelho de Marcos. Também Lucas, um médico meticuloso, detalhista, um documentarista muito interessado em explicar cada detalhe do que aconteceu. Ele diz o seguinte: investiguei minuciosamente todas estas coisas, falei com testemunhas oculares e aqui está o que eu descobri. Uma das maiores das declarações, para mim, das que eu tenho mais preferência, é do auto-intitulado apóstolo amado João. E logo no início ele começa a dizer, olha só, eu amo isso porque ele é mais visceral, parece que ele é mais orgânico. Ele diz assim: nós o vimos, nós o tocamos, e eu escrevo essas coisas para que vocês que não o viram creiam que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz: caminhei com ele, gente, vocês não viram, mas acreditem em mim. O próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristãos, um assassino, como diria pastor Hernandes Dias Lopes, uma fera enjaulada, ele tem uma experiência tão profunda com Jesus, que ele muda de time, e agora ele se torna o evangelista mais proeminente, o pastor mais importante, e um dos maiores autores da história da Bíblia, a ponto de escrever o primeiro relato registrado na história sobre a ressurreição de Jesus, que está em 1 Coríntios. Agora, um dos que eu mais amo é sobre Tiago. Tiago é irmão de sangue de Jesus, e até a sua morte ele não cria que Jesus ele era o Messias. E a gente não precisa recriminar esse irmão de Jesus, irmão de sangue, porque eu quero que você imagine essa cena: você com seu irmão, que divide o quarto com você, dorme na cama do lado, quando você vai procurar uma roupa sua, ele está usando a sua roupa, E quando você está dormindo, ele está roncando ou está fazendo barulho. Ele perfuma o quarto com o tênis depois de uma chuva e deixa aquele cheiro maravilhoso dentro do quarto. E um dia ele senta na sua frente e ele diz: olha, eu tenho uma notícia para te dar, bem importante, algo sério. Eu quero te dizer que eu sou o Messias. Em outras palavras, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus. Tu vais ter que me servir para sempre. É óbvio que Tiago não acreditou nisso. Ele viu Jesus morrer. Agora, depois de 3 dias, quando ele vê Jesus ressurreto, vivinho da Silva, caminhando, ele simplesmente pira. Ele enlouquece. E ele se torna o líder mais importante da igreja em Jerusalém. A ponto de que, quando ameaçado de morte para negar tudo aquilo que ele tinha crido, ele prefere ser apedrejado, e assim que ele morre, ao contrário de negar a verdade que ele sabia: Jesus Cristo é o Messias, o meu irmão de sangue é o Messias. Esse é o primeiro motivo, testemunhos oculares. Segundo motivo é que todos aqueles que narraram esses fatos não acreditavam que Jesus havia ressuscitado ou ressuscitaria. Todos eles acreditavam que Jesus fizesse a mesma coisa que um morto faz quando ele morre: permanece morto. Ninguém imaginava, em nenhum relato, alguém ali está consciente do que está acontecendo. Pelo contrário, quando você lê as escrituras, você percebe que eles estão em choque quando eles percebem a tumba vazia. Eles estão chocados, e a primeira coisa que vem à mente não é que Jesus ressuscitou. Não tem ninguém gritando: eu já sabia, nós sabíamos. Não tem ninguém anunciando: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Não, pelo contrário, eles achavam que outra coisa tinha acontecido. Não havia essa expectativa. Por isso, se você está aqui hoje, você tem dúvida, saiba que o cristianismo não é baseado em uma fé abstrata. Ele é baseado em fatos concretos. Aquele povo também tinha dúvidas. Não há problema você ter dúvidas. Mas à medida que eles se encontraram com o Deus vivo, a vida deles mudou. E a minha oração é que isso aconteça com você ainda hoje. E a partir desse evento, a vida daquelas pessoas mudou drasticamente. Todos eles morreram martirizados, porque não negaram a sua fé. Agora perceba, não era uma fé abstrata em uma história da carochinha. Eles estavam dizendo: pode me matar, porque eu não posso deixar de confirmar aquilo que eu vi e aquilo que eu vivi. Talvez você esteja aqui agora perguntando: tá bom, e o que isso tem a ver comigo? O que isso muda para mim? O que isso altera na minha vida? Jesus ter morrido e ter ressuscitado. E eu já de cara no início dessa pregação eu preciso dizer: isso impacta tudo na sua vida. Impacta tudo para os seus filhos e para as próximas gerações. Há 2000 anos Deus fez algo naquela geração que causou um impacto para todas as gerações da terra desde então. Eu vou falar hoje sobre a cruz, no terceiro episódio. No primeiro nós falamos sobre a entrada triunfal. No segundo falamos sobre a ceia. E hoje eu vou falar sobre a cruz. Esse símbolo importante cristão. E qualquer pessoa que vem para a igreja, vem para o evangelho, pode se surpreender com a quantidade de vezes que nós estamos falando sobre morte, a quantidade de vezes que nós estamos falando sobre a crucificação, e especialmente os últimos momentos da vida de Jesus, e especialmente quando você compara Jesus com outros líderes religiosos que focam a maior parte da sua história na sua vida e não na sua morte. Seus discípulos estão focados no assunto da sua morte. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Pedro escreve: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo sofreu pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E este foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. João escreve também a mesma coisa. É nisso que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus primeiro, mas é Ele quem nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício e perdão para os nossos pecados. Os 4 evangelhos têm atenção especial para a última semana da vida de Jesus. E eu provo para você. Lucas dedica 25% do seu escrito para falar da morte de Jesus e a sua última semana. Mateus e Marcos dedicam 35% do tempo e da sua atenção para falar desses últimos momentos. E João, número 1, dedica 50% do seu relato. E aí vocês perguntam: qual é o motivo disso? E que bom que você perguntou, porque eu estava louco para responder. O motivo é que todos eles passaram a enxergar suas vidas e tudo o que aconteceu com Jesus pelo prisma da morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, eles começaram a compreender tudo e entender de fato tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que Jesus havia ensinado e como a vida dele, a vida de cada um deles seria a partir daquele momento. Agora, isso coloca Jesus à parte na história, separado da maioria dos líderes religiosos que morreram tardiamente, mais velhos, idosos. E todos eles acreditando que haviam cumprido a sua missão. Por exemplo, Maomé morreu com 62 anos. Confúcio morreu com 72 anos. Buda morreu com 80 anos. Moisés morreu com 120 anos. Agora Jesus morre aparentemente prematuramente na fase dos 30 anos, mais precisamente 33 anos. Uma morte trágica, uma morte violenta, uma morte abrupta, rejeitado pelo seu próprio povo e aparentemente, um fracasso completo no seu ministério. É o que todos achavam. Mas o próprio Senhor Jesus, ele afirmou que ele cumpriu a sua missão através da sua morte. Através da sua morte, sua missão estava cumprida. Por isso que nós, cristãos, nos debruçamos sobre esse tema. Naquela noite de quinta-feira, eles participaram da ceia. E Deus e o próprio Senhor Jesus deu orientações sobre como seria o seu velório. Ele falou sobre o pão e o vinho, o pão representando o seu corpo moído, o vinho, seu sangue vertido na cruz. E a igreja, ao longo dos anos, escolheu a cruz como o símbolo mais importante. Pense bem, a escolha da cruz pode parecer, inclusive, hoje algo estranho. A cruz é o lugar onde as pessoas morriam. A cruz era um símbolo de vergonha. Para você ter uma ideia, nenhum cidadão romano, não existe na história nenhum cidadão romano que morreu na cruz. Era um motivo de escárnio, de vergonha. E como a igreja escolhe isso? Para você ter uma ideia, seria como hoje, talvez, ao entrar alguém aqui com um colar e no seu pingente ter uma cadeira elétrica. Se olhar alguém com uma cadeira elétrica, um símbolo de morte, você ia dizer, é maluco. E a pergunta é, por quê? Por que a cruz é um símbolo tão importante para cada um de nós? E eu gostaria de ler uma frase que toda temporada de Páscoa eu releio e reforço essa frase, da qual eu amo muito, diante de uma punição cruel e repugnante. A crucificação foi o tipo de morte de muitos homens, mas só um homem escolheu a cruz, sendo exibido como um criminoso, o nosso Salvador. Muita gente morreu na cruz, mas um único escolheu ir para a cruz. E aí talvez você esteja se perguntando, por que a cruz? Por que Jesus morreu? Jesus era um mártir, em partes, porque os mártires morrem contra a sua vontade, mas não Jesus. Jesus morreu voluntariamente. E esse é o texto que nós lemos lá no início, João 10, 11. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas na frente, no versículo 18, no mesmo capítulo, ele vai dizer, ninguém atira de mim, ninguém toma minha vida, ninguém tira de mim, mas eu dou por espontânea vontade e eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Eu sabia que tinha pentecostal e hoje. Onde tu estava, meu amor? Vem só agora. Senti falta dos teus gritos. A Janine dormiu o dia inteiro hoje. Por isso ela está bem animada. Fica aí, não vai embora. Tá bom, então, por que Jesus tinha que morrer? Eu quero destacar três motivos. São muitos. Um é o principal, mas eu gostaria de focar hoje em três tópicos, três motivos. Respondendo a pergunta de por que Jesus tinha que morrer. Número um é esse. Então aperte o cinto aí, porque agora, daqui a pouco, nos próximos minutos, é possível que você chore. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz, abre o teu coração que Deus vai falar com você. Cutuca aí mesmo, pode cutucar. Cutuca. Estou olhando vocês aqui na frente. Aqui. É mais difícil. Estou brincando. Número um. Eu estou mais animado do que eu estava no culto da manhã, gente. Estou sem voz, estou cansado, estou suando aqui. Mas esse é o tema que eu mais amo, falar do meu Senhor e daquilo que Ele fez e conquistou na cruz. Isso muda tudo para nós. A minha oração é que no final dessa noite você saia daqui transformado. Maurício, eu já sou crente há muito tempo. Saia daqui então inspirado. Você possa contemplar o amor infinito do Senhor por cada um de nós. Número um, Jesus morreu para expiar os nossos pecados. Expiar é quitar dívidas. Mas no caso de Jesus, ele tomou o nosso lugar. A expiação de Jesus, ela é substitutiva. Existiu uma dívida contra nós. E agora Jesus vem e toma o nosso lugar. E a cruz de Cristo é a única base sobre a qual Deus pode perdoar os nossos pecados. Aquilo que aconteceu na cruz. Romanos 5,17 diz assim: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Está falando de Adão. Pela transgressão, a morte entrou no mundo. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão então em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A morte entra por Adão e a vida agora parte a partir de Jesus. O pecado entrou através da desobediência de Adão e Eva. Eles rejeitaram obedecer a Deus, comeram do fruto. E naquele momento o pecado entrou em toda a humanidade e o homem agora estava separado de Deus com uma rebeldia. E todo aquele que nasceu a partir de Adão e Eva, ao longo das últimas eras, nasceu com um DNA, nasceu com um coração, com seu espírito rebelde, distante do Senhor, aquilo que a teologia vai chamar de pecado original. Todos nós nascemos assim. É por isso que você vai ver um bebê, tem um pastor que conta essa história, que se um bebê tivesse a força de um adulto, ele seria capaz de estrangular a mãe só para ela dar uma mamar para ele. Quem é mãe sabe. Dá uma força para esse bebê. Vocês já viram um bebê com birra, com raiva? Vocês já viram uma criança pequena, birrenta, com raiva? Já viram? Vocês conhecem um pai de uma criança birrenta? Conhece? Não, olha para o lado. Para não ter intriga no meio da igreja. É isso. Esse pecado original, agora, nós não teríamos condições de resolver isso. E Deus encontra uma maneira, ao longo de toda a história, para reconciliar o seu povo perdido e rebelde com ele de novo. É por isso que eu gosto muito dessa frase de um filósofo não cristão, ao ler todas as escrituras e entender o plano de salvação, ele diz o seguinte: perdoar para o homem é a mais simples das tarefas, mas para Deus é o mais profundo dos problemas. Deus precisa dar toda uma volta ao longo dos milhares de anos para reconciliar o seu povo novamente. E talvez você esteja aqui hoje e não conheça muito bem as escrituras e acredite que a Bíblia é uma junção de vários livros aleatórios no mesmo lugar. Talvez você conheça um pouco mais e acredite que existe uma distinção muito grande entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus é um Deus mau que está promovendo guerra, e aí ele se converte agora no Novo Testamento e ele é paz e amor. Mas quando você lê a palavra de Deus sobre essa ótica, você vai entender que toda a Bíblia está conectada com um único fio condutor, e é este: Jesus salvando a humanidade. Desde o início de Gênesis, Apocalipse, você vai perceber sinais claros na Bíblia de que Deus está mostrando que ele está providenciando a nossa salvação. Começando por Adão e Eva, quando pecam, percebem-se nus, e a Bíblia diz que Deus confecciona peles de animais para eles se cobrirem. São os primeiros animais a morrerem, o primeiro sangue inocente a morrer por causa de um pecador, de um traidor. Avança algum período na frente, Deus vai até Abraão e diz para ele que todas as descendências da terra seriam abençoadas através da vida dele, e dá para eles um filho chamado Isaque, já na sua velhice, o chamado filho da promessa. Agora esse jovenzinho já está crescendo, e é possível que o coração de Abraão esteja mais focado agora na promessa do que em Deus, e Deus faz uma prova para ele e diz: olha só, sacrifica o teu filho Isaque. É uma prova. Então Abraão prontamente atende, pega o seu filho e vai subir um monte para sacrificar a Deus. E o menino sabiamente pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele profeticamente responde: o Senhor proverá. Quando eles estão no topo do monte, o menino já está deitado e amarrado, ele está com essa adaga fincada para cima para matar o menino. Deus de lá diz para ele: não faça isso, eu já vi o teu coração. E quando eles olham para o lado, tem um novilho, um bezerro preso nos arbustos, e ele é o bezerro do sacrifício, o cordeiro do sacrifício. De novo, sangue inocente sendo derramado como expiação de pecadores. Você avança algum tempo, o povo de Israel está preso 400 anos no Egito. Na última noite em que eles estão lá, na primeira Páscoa, onde Deus vai lançar a décima praga, que é a morte dos primogênitos, o anjo da morte passaria e Deus dá a seguinte orientação: matem um cordeiro imaculado macho, sem mancha alguma. Peguem o sangue dele, passem nos umbrais das portas, e quando o anjo passar, ele saberá que um sangue de cordeiro inocente está protegendo aquela casa. E foi assim que aconteceu. Avança mais um pouco, o povo é livre, caminha no deserto. Agora eles têm um lugar chamado tabernáculo. Uma vez por ano, o sacerdote entraria num lugar chamado Santo dos Santos, só uma vez por ano. Se você fosse um daquele povo com a sua família, você viria, traria um cordeiro imaculado, macho, sem mancha alguma. Traria até o sacerdote. O sacerdote colocaria a mão sobre a cabeça dele como um símbolo de expiação. Seus pecados estavam sendo transferidos agora para um cordeiro imaculado, inocente. Ele cortaria o sangue. E talvez a essa altura você esteja se perguntando por que tanto sangue? Porque no mundo espiritual, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É uma espécie de contrato. Então ele traria esse sangue e levaria dentro do Santo dos Santos. Lá dentro do Santo dos Santos tem a chamada Arca da Aliança. Se você não conhece essa aqui, e a mesma que alguns anos atrás o Indiana Jones andou procurando por aí. Lá dentro dessa arca tinham três elementos que simbolizavam a nossa rebeldia contra Deus. A tábua dos 10 mandamentos, a vara florida de Arão e um pote com um pouco de maná. Os 10 mandamentos representam a nossa rebeldia e incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor. A vara florida de Arão representa a nossa rebeldia contra as ordens e decisões do Senhor. E o maná representa a nossa ingratidão contra a provisão do Senhor. Então, quando ele entrava lá para pedir perdão pelos pecados da sua família, ele traria esse sangue e colocaria o sangue desse animal imaculado sobre a tampa do propiciatório. E quando Deus olhasse de lá, pelo menos simbolicamente, ele saberia que embaixo daquele lugar ainda havia pecado, ainda havia transgressões, mas ele não podia ver por causa do sangue inocente de um cordeiro. Vocês estão comigo até aqui? Esses são os sinais de Deus durante todo o tempo. Avança muito, muito tempo depois, tem um maluco, o principal profeta de todos os tempos, do qual Jesus disse, nascido de mulher, não veio ninguém como ele, chamado João Batista. Ele está batizando no Rio Jordão, e de longe vem descendo ele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, e ele está sorrindo, e de longe João Batista, seu primo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que vai resolver definitivamente o meu e o seu problema. É por isso que o apóstolo João vai escrever o versículo mais famoso de todos os tempos, o versículo mais tatuado de todos os tempos. Alguns vão dizer que é o resumo de toda a Bíblia, o resumo de todo o evangelho, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Você está se perguntando: e o que aconteceu na prática, Maurício? Na prática, a sua dívida foi paga. Que coisa linda isso, dívida paga. Quem não gostaria de dívidas pagas? Pense em um momento. Nós, no nosso desejo pessoal de cumprir a nossa própria vontade, de maneira geral, nos rebelamos contra Deus. Decidimos fazer e cumprir nossa própria vontade, nossos próprios desejos. Essa vida é minha, ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero. Essa é a rebeldia natural dentro do coração de cada um. Eu sei o que me dá prazer, eu escolho os meus caminhos. Ninguém me dá ordens, ninguém paga as minhas contas. E essa é a sua grande dívida contra Deus. Esse é o seu pecado, escolher fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que há 2000 anos, naquela cruz, então Jesus pagou a dívida. Como ele fez isso? Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição de lei, da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Essa é uma das palavras mais profundas de toda a história da Bíblia. Você devia, não conseguia pagar, e o próprio Senhor quitou a sua dívida. Na cruz, ele troca de lugar com você. Nós éramos os malditos, e ele se faz maldito no seu lugar. Se você se perguntar nessa noite, quem quebrou a lei por adultério? Nós. Quem quebrou a lei por mentir? Nós, seres humanos. Quem quebrou a lei por roubar? Nós. Quem quebrou a lei por matar? Nós, seres humanos. Agora Jesus Cristo foi à cruz, e na cruz Cristo era o adúltero, Cristo era o mentiroso, Cristo era o ladrão e Cristo era o assassino. Quando Deus Pai olha para aquela cruz, Ele vê uma bola inteira de iniquidade, todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras estão colocadas sobre Jesus agora. E a ira de Deus agora é lançada sobre Ele. Você está se perguntando, por que Deus está tão irado? Por que Ele precisa cumprir esse regulamento? Porque Ele é conhecido como justo juiz. Existe uma lei, você não cumpriu a lei, ela precisa ser executada. Mas você não tinha condições de receber essa execução. Então Jesus torna-se agora maldição no seu lugar. E a ira de Deus está sobre Ele, sendo aplacada. E eu amo essa imagem que eu vi de um pastor há muito, muito tempo atrás, que ele diz que quando Jesus estava na cruz, com uma mão Ele aplacava a ira de Deus, dizendo, faça-se toda a ira dentro de mim, e com a outra mão Ele estendia para nós, dizendo, vem até mim. E até hoje, 2000 anos depois, Ele está com uma mão segurando a ira de Deus e convidando você para um relacionamento profundo, íntimo e amoroso com Ele. Mas escute muito bem, chegará um dia em que os dois braços estarão baixos e você ficará à sua própria sorte. Por isso eu garanto para você, talvez hoje seja a sua última oportunidade de ouvir isso. Nem sempre eu fui tão dramático como pregador assim. Mas hoje eu sinto no meu espírito que pode ser um momento final da sua vida. Um momento decisivo para você. Entregue completamente a sua vida a Jesus. Então Jesus está lá pendurado no madeiro, tomando o nosso lugar. Ele fala a famosa frase, diante do Pai, está consumado. No original, tetelestai. Tetelestai significa dívida paga. Se você devesse um dinheiro para alguém, quando pagasse, recebia um carimbo, tetelestai. Se comprasse um terreno, quando pagasse a última parcela, está quitado, tetelestai. Se saísse numa missão, quando voltasse, tá bom, cumpriu a missão, tetelestai. Agora ele está diante de Deus dizendo, tetelestai, está pago. Todos os pecados da humanidade estão quitados. Agora todo mundo que depositar a sua esperança em mim pode receber uma nova vida em folha. A dívida está paga. Meu Deus, como eu estou gritando. Há alguns anos, quando eu estava no segundo grau, formatura do terceirão, festa de final de ano, alguém foi nessa? Minha escola. E eu fui nessa festa de final de ano. Eu estava afastado do Senhor, mergulhado nos meus próprios desejos, sabendo que eu estava vivendo não só distante, mas mergulhado em transgressão e em pecado. Eu não sentia só culpa, mas eu sentia um remorso de estar tão distante do Senhor. Eu não sei se você sabe que o crente, quando ele se desvia, ele não consegue pecar em paz, sabe disso? Não consegue. E eu estava lá, nesse dia, num lugar chamado Le Club. Alguém conhece? Não, não se entrega. E eu estou lá, dançando, um calor. Tuti, 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 e o calor comendo. Não tinha ar-condicionado no lugar. E nós estamos dançando ali, um monte de gente. Você não ia querer ver essa cena, eu dançando. E eu já não tenho mais controle total dos meus sentidos, se é que você me entende. E eu estou pensando, como vai acabar essa noite? Eu estou focado naquilo. E de repente, subitamente, essa voz veio até mim, e eu conheci essa voz. E essa voz disse assim para mim, não foi para isso que eu te criei. Ela era firme, mas era amorosa. E parece que eu tomei consciência clara da minha vida, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu tive uma nítida clareza de que aquele não era meu lugar. Eu me senti um peixe fora d'água, não é aqui que eu deveria estar. Então eu olhei para o meu amigo, também desviado, e cheguei até ele, estava dançando, muito maluco, eu cheguei até ele e falei assim, Jean, eu acho que Deus acabou de falar comigo. E ele falou talvez uma das palavras mais sábias que eu ouvi até hoje. Ele veio até o meu ouvido e ele falou assim, tu tá bêbado, Deus não entra nesse lugar. No outro dia de manhã, Eu fui correndo para a igreja. E eu fui num daqueles cultos, não sei se você já experimentou isso, que você entra e o louvor começa, e já começa um frio na barriga, louco para chegar no fim, para eu levantar minha mão e dizer, eu entrego tudo, eu desisto de tudo que eu estou fazendo, eu rendo tudo para ti. E aquele culto começou a acontecer, e aí começou o pregador a pregar, um nó na minha garganta, e na minha igreja, todo canto, todo culto tinha uma chamada altar. Se você quer vir, vem aqui na frente. E aí quando o pregador mandou levantar, cantar a última música, ele disse, se você está aqui, quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida para Jesus, vem até a frente. E eu tomei uma coragem, porque todo mundo daquela igreja me conhecia, e comecei a caminhar entre os corredores. E quando eu passava nos corredores, as irmãs, aquelas irmãs de coque, de oração, estavam olhando e sorrindo para mim. Eu fui saber mais tarde que a minha mãe, é assim que as mães fazem uma fofoca santa, elas contam toda a sua vida para o círculo de oração, para elas orarem por você. Sabia disso? Elas sabiam tudo, onde eu fui, o que eu fiz, tudo, tudo, tudo da minha vida. Então eu estou passando e elas estão sorrindo para mim, falando assim, muito bom, muito bom. Todo mundo naquela torcida. E quando eu chego lá na frente, eu me ajoelhei, eu já comecei a chorar. E esse homem coloca a mão na minha cabeça e começa a orar. E ele repete muitas vezes, teus pecados estão perdoados, teus pecados estão perdoados. Eu imagino que ele conhecia a minha vida e a minha história. Teus pecados estão perdoados, teus pecados. E eu sabia de fato que meus pecados estão perdoados, até que aconteceu a coisa mais extraordinária que poderia ter acontecido na história da minha vida. Eu senti que eu estava perdoado. Um peso saiu dos meus ombros, a culpa foi embora, o medo foi embora, a desesperança foi embora, e eu tive certeza, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Há 2000 anos atrás, Jesus disse, Tetelestai, está consumado. Por isso hoje, se eu depositar a minha vida nele, tudo muda. Foi isso que eu fiz, e a minha vida mudou para sempre. Nunca mais olhei para trás, continuei firme, porque a cruz me deu essa autorização. Número 1, morreu para expiar os nossos pecados. Número 2, morreu para revelar o caráter de Deus. Deus demonstra o seu amor através de ações. É isso, simples assim. Ele mostrou o seu amor enviando o seu filho para morrer em nosso lugar. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu não sei você, mas esse versículo me pega muito. Quando ainda éramos pecadores. Sabe o que significa isso? Significa que você não fez nada por merecer. Não tem absolutamente nada que você tenha feito, ou que você venha a fazer, que vá fazer com que você mereça ter sido perdoado. Não, sendo ainda pecador. Quando éramos pecadores, ele veio até nós. É muito difícil você entender o tamanho desse amor. Eu gostaria demais que você entendesse a profundidade desse amor. Nós cantamos essa música aqui. Eu nunca saberei quanto custou. É muito difícil, mas eu quero dar para você um vislumbre disso. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês agora. E a única coisa que eu peço é verdade absoluta. Que vocês sejam sinceros. Amém? Então olha só. Pense agora na pessoa que você mais ama na vida. Pense em alguém que você mais ama agora. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Pense agora em quem você mais ama agora. Pensa nessa pessoa. Pensou? Tá bom, eis o cenário. O cenário é esse. Uma quadrilha de assassinos agora pegou a pessoa que você mais ama. Estão gostando dessa história? Suave. E eles estão armados até os dentes, dizendo, a pessoa que você mais ama precisa morrer agora. E aí você diz, não, deixa ela livre, ela é a pessoa que eu mais amo. A única maneira dela ficar viva, nós temos que matar alguém. A única maneira dela ficar viva é você dando a sua vida no lugar dela, trocando de lugar. Aí você tem que responder isso. Agora, sinceramente, vou fazer essa pergunta para você. Sinceramente, quem aqui trocaria de lugar com a pessoa que mais ama e morreria no lugar dela? Levanta a mão. Olha só, bastante gente, muita gente morreria. Quase toda a igreja. Tem uns mais egoístas que não morrem por ninguém. Tá bom. Ok. Deixa eu continuar a história. Mesma história. Só que sai de cena agora a pessoa que você mais ama e nós vamos botar outra pessoa no lugar. Pastor Maurício. É esse pastor que tanto ama você. Que tanto ora pela sua família. Que se esforça para que você compreenda a mensagem. Olha só, igreja, Nós somos assassinos cruéis, vamos matar o pastor de vocês. Exceto se alguém tomar o lugar dele. Agora vamos ser sinceros e de coração, sem pressão alguma. Quem? Quem aqui? Quem aqui morreria por mim? Quem morreria por mim? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem morreria por mim? Ô, amor, bato demorou, amor, pelo amor de Deus. Tá bom. Ah, tem gente aí, hein? Tô feliz, hein? Quero só ver. Tá aqui gravado aqui. Beleza. Tá bom. Beleza. Primeiro quem a gente ama, depois alguém que a gente, né? Nem tanta gente me ama. Último exercício. Sai o pastor Maurício, graças a Deus. E coloca no lugar agora um criminoso, um assassino, confesso, sanguinário e impiedoso. Coloca no lugar. Então eles estão aqui na frente dizendo, olha só, nós vamos matar esse criminoso aqui, ele já matou um monte de gente, nós vamos matar ele. O único jeito de não matar ele é se alguém tomar o lugar dele. Alguém que diga assim, eu vou morrer no lugar do criminoso. Quem aqui ia se voluntariar para morrer no lugar do criminoso? Levanta a mão, deixa eu ver. É uma pessoa. Uma. Estou valendo mais que o criminoso. Uma pessoa. Tá bom. Na cruz. Jesus está do lado de dois criminosos. Um deles está zombando dele. Existe muita dor naquele momento sobre Jesus. Mas quando ele olha para baixo, tem uma multidão de pessoas que gritaram, crucificam. E eles estão blasfemando contra Jesus. E eu, toda vez que li esse versículo, na minha humanidade, no tipo de amor limitado que eu tenho, eu sempre pensei, só nessa hora, Jesus podia ter uma licença poética e dizer, pai, fulmina todos com um raio agora. Ninguém ia culpar. Ou então uma coisa mais suave do tipo, todas as gerações e as descendências deles estarão amaldiçoadas. Seria simples, ninguém ia recriminar. Mas sabe o que ele fez? A gente nunca vai entender o tamanho do amor, gente. Nunca você entenderá o tamanho de amor, do amor necessário para alcançar essa sua vidinha complicada. Nunca. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você precisa entender o tamanho desse amor. Jesus morreu para revelar o caráter de Deus. E quando nós recebemos através da cruz a quitação da dívida por Jesus, nós não ficamos só com uma solução de problema, mas nós temos agora uma evidência do amor infinito de Deus por cada um de nós. Primeiro, expiar nosso pecado. Segundo, demonstrar o amor de Deus. Terceiro e último, Jesus morreu naquela cruz para conquistar os poderes do mal. Essa é a hora que o pentecostal gosta. O inferno perdeu. Acabou. Está lascado. É impossível de você ler o Novo Testamento e não perceber um otimismo, uma atmosfera de confiança entre os discípulos, o tempo inteiro, esse é o sentimento, vitória ganha, vitória certa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O clima era de vitória, o diabo perdeu. Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus foi crucificado, vitória clara. E talvez ainda se pergunte, mas como? Foi uma derrota, ele foi para a cruz. Eu quero contar para você essa história um pouco antes da crucificação de Jesus. Ele é levado de lado a lado, para um lado e para o outro, para Pilatos, depois para César, depois volta, depois ele é açoitado. E o açoite romano é algo terrível. Seu corpo foi provavelmente dilacerado. Essa semana saiu uma reportagem com uma simulação de como teria sido o açoite romano sobre Jesus. E essa imagem é um homem de costas e as costas tão rasgadas que a sua costela está aparente. Provavelmente, estudiosos afirmam que deve ter sido isso que aconteceu com Jesus. E agora ele está exatamente assim, depois de uma surra tremenda, quebrado, o corpo moído diante de Pilatos. Pilatos, você precisa entender que era um homem de guerra, um homem experimentado, já tinha visto muita coisa difícil, já havia visto na sua frente muitos homens, muita gente clamando pela sua vida. Agora ele está diante de Jesus, Jesus está quieto, em silêncio. E o texto de Marcos 15, 5 diz que então Pilatos ficou impressionado. Jesus foi capaz de impressionar um homem experimentado. Quanta gente já implorou de joelhos por vida diante dele, e agora Jesus está em silêncio, corpo moído, espírito vivificado. E por que ele está em silêncio? Para cumprir a profecia de Isaías 53, versículo 7, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse é o nosso Senhor. Ele sabia qual seria a sua missão e ele estava inabalável. Então agora Pilatos, no auge da sua autoridade, João 19:10, ele diz assim: Jesus, você se nega a falar comigo? Olha a pérola. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho o poder. Fala comigo, me ajuda a te ajudar. Jesus moído, em silêncio, determinado a salvar a humanidade. Eu imagino, centenas de vezes eu imaginei essa cena na minha cabeça toda vez que eu li. Eu imagino Jesus olhando para Pilatos, com muita calma e muito amor nos olhos, dizendo: Pilatos, você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não fosse lhe dada de cima. Em outras palavras, Pilatos, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Tu não tens poder algum sobre o que eu estou fazendo, você só é uma peça a mais nessa engrenagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pilatos já tinha visto homens em batalha, já tinha visto gente morrer na mesa de cirurgia, implorando por um socorro. Mas Jesus impressionou ele, porque quando ele olhou nos olhos de Jesus, ele não olhou os olhos de um maluco, ele viu os olhos de um homem, o Filho de Deus, confiante e determinado a cumprir a sua missão. Aparente uma vítima, mas para nós um vencedor. A vítima era o vencedor. E é por isso que eu amo histórias como do escritor C.S. Lewis, que escreveu para a literatura cristã coisas muito criativas, dentre elas as Crônicas de Nárnia, que se transformou em filme. E se não me falha a memória, no filme, na parte 2, no filme 2, existe um momento onde os quatro reis, que são as quatro crianças, quatro reis de Nárnia, um deles, Edmundo, ele comete um erro, ele infringe uma lei, ele trai os seus amigos, ele mente. E aquela mentira, aquela traição é passível de morte. A lei precisava ser cumprida. Então a feiticeira vem com todos os seus, com todo o seu exército. E ela para na frente do arraial desse povo liderado pelo leão Aslan, que você sabe quem ele representa. E ela diz: se ele é um traidor, justiça precisa ser feita, ele tem que morrer. Então Aslan diz: eu vou no lugar dele. E a feiticeira começa a festejar, porque tudo que ela queria, matar o rei, matar o líder. Começa a perceber as conexões. Então tem essa cena onde Aslan vai entrando em direção à pedra do sacrifício, ao lugar onde ele deveria morrer. Todos os seus inimigos começam a cuspir nele, começam a zombar, e ele é colocado nessa pedra do sacrifício. Cortam a sua juba para humilhá-lo, amarram todo o seu corpo, e agora a feiticeira, com uma adaga na mão, faz um discurso de vitória. Ela achava que havia vencido, e ela diz: acabou, nós vencemos. E ela de fato coloca essa adaga no coração de Aslan, e ele morre. Nos arbustos, duas rainhas, duas meninas, Susana e Lúcia, estão olhando, estão chorando, porque o seu rei, o seu amigo amoroso, puro, imaculado, agora morreu injustamente no lugar de um traidor. Todos aqueles inimigos vão embora, agora de manhã elas estão sobre ele, sobre o corpo dele, chorando, lembrando como ele era, tudo o que ele fez, lamentando e sabendo que não existe mais volta para a morte. Agora elas saem correndo porque tem uma guerra acontecendo, e quando elas descem as escadas, um terremoto muito grande acontece. Elas viram para trás e olham, a pedra se quebrou no meio, as amarras se soltaram e Aslan não está mais ali. E de repente elas olham no fundo e tem uma imagem de Aslan de novo com a juba, tem um sol brilhando atrás. E elas veem que ele está vivo e elas se alegram e falam: Aslan, nós vimos a morte, vimos a feiticeira, nós vimos a adaga. Então Aslan diz para elas o seguinte: olha só que coisa linda, que símbolo interessante. Se a feiticeira entendesse de sacrifícios, ela compreenderia como funciona a magia profunda. Gente, ficção, ok? E aí ele fala, ele passa nessa pedra e lê essa frase. A frase é essa: se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá, e talvez mesmo a própria morte seja revogada. Jesus morreu no meu lugar naquela cruz. Um inocente por um traidor. Eu não sei se tem algum traidor aí, mas eu sou um que virei as costas para o Senhor em rebeldia. A vítima era o vencedor. Por isso Colossenses capítulo 2, versículo 13, narra o que aconteceu espiritualmente naquela cruz e diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus morreu em meu lugar e quitou a minha dívida. Talvez você diga: que história bonita, mas deixa eu te falar uma coisa, ela não acaba aí. 3 dias depois, quando aquelas mulheres visitam a tumba, elas percebem: o túmulo está vazio, ele não está aqui. O anjo diz: porque procuram entre os mortos quem vive, quem vivo está. O apóstolo Pedro, quando escreve sobre isso, diz que Jesus estava lá dentro, e ele usa a expressão: rompendo os grilhões da morte. Ele está dizendo e trazendo essa figura de um homem amarrado que rompe com a morte. Ninguém poderia segurar o nosso Senhor ali dentro. O universo inteiro não poderia permanecer com ele preso naquele lugar. Nenhuma potestade, nenhum inimigo, nem todo o inferno. Jesus ressurge dos mortos. Ele vai na casa da morte, pega a chave da morte e na sua casa mata a própria morte. E escute bem, ninguém pode tirar isso de nós. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Termino com isso. Maurício, o que isso tem a ver comigo? E eu respondo: isso muda tudo para você. Isso impacta completamente a sua vida, dos seus filhos e de todas as gerações. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há. Portanto agora nenhuma condenação há. Eu vou ler de novo. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação sobre você, meu irmão. O pecado perdeu sobre você. O vício perdeu na sua vida. A mentira perdeu na sua vida. Um casamento quebrado perdeu na sua vida. Jesus morreu, ressuscitou. Por isso agora você tem uma nova vida. E a coisa mais maluca de toda essa história é que naquela cruz, de braços abertos, cada gota de sangue tinha um endereço. E o seu nome estava sendo levado em consideração. Ele morreu por você, Maurício. Ele morreu por você, Maria. Ele morreu por você, João. Ele morreu por você, Guilherme. Ele morreu por você, Gilealdo. Ele morreu por você, Janine. Ele morreu por você, Ana. Ele morreu por você, Augusto. Ele morreu por você, Márcia. Ele morreu por você e por você. Por mais maluco que possa parecer, seu nome estava sendo levado em consideração. E aí Paulo conclui tudo isso em 2 Coríntios 5,17, dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem não quer uma vida nova? Eu não sei você, mas eu quero uma vida nova com o meu Senhor.